Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos.
Olá, queridos ouvintes da Web Rádio Amparo. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Psicologia e Vida. Eu sou Paula Barreto, psicóloga, e hoje nós vamos conversar sobre um tema que aparece muito dentro das famílias, nos relacionamentos, especialmente na maternidade. Vamos falar hoje sobre um temperamento, o temperamento colérico. Talvez você esteja me ouvindo agora e pensando: será que eu sou colérica? Ou será que o meu filho é colérico? Ou meu marido? E mais do que isso, como lidar com esse jeito mais intenso, mais explosivo, mais forte, né? Mais forte de ser? Hoje eu quero te ajudar a entender não só o comportamento, mas o que está por trás dele, porque é aí que a transformação começa. O que é o temperamento colérico? Vamos começar desse conceito. O temperamento colérico, ele é um dos quatro temperamentos clássicos. Nós temos o temperamento colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. São temperamentos e que cada um tem um mais dominante em si, na sua forma de se comportar, na sua forma de reagir no mundo. O temperamento colérico, ele é um desses quatro. Ele é marcado por características como muita intensidade emocional, impulsividade, uma liderança natural, necessidade de controle, impaciência, facilidade para reagir com irritação ou raiva. São pessoas que geralmente têm muita energia, são determinadas, diretas, são resolutivas. Mas elas podem ser vistas como pessoas explosivas, autoritárias, difíceis de lidar, pouco tolerantes. E aqui já começa um ponto importante. O problema não é o temperamento em si, mas a forma como ele é vivido. Então é importante que a gente conheça o nosso temperamento, conheça até o conceito dos outros temperamentos, para a gente identificar no outro também, porque a gente consegue lidar melhor. O colérico, ele não é difícil, ele é intenso. Muitas vezes, crianças coléricas são rotuladas como mal educadas, respondonas, difíceis. Mas, na prática, o que existe ali é uma dificuldade de regulação emocional diante de um sistema interno muito ativo. Então, ela é muito impulsiva e a regulação emocional, ela é um pouco mais difícil. Então, é aquela pessoa que sai passando por cima de tudo para conseguir aquilo que ela quer. É como se essa pessoa sentisse tudo em volume máximo. Ela reage rápido, ela fala rápido, se irrita rápido, porque o sistema emocional dela também é rápido. E quando isso não é compreendido, entra o ciclo. A criança reage, o adulto reprime, obriga, a criança se sente incompreendida, né? E ela reage ainda mais. E assim, o comportamento vai só se intensificando. O que está por trás da raiva? A raiva no temperamento colérico, geralmente é a emoção que aparece mas não é a emoção principal. Por trás da raiva, muitas vezes existem frustração, sensação de injustiça, necessidade de controle, medo de perder espaço ou importância, uma sensação de rejeição, dificuldade de lidar com limites. Ou seja, a raiva, ela é a ponta do iceberg, é o que a gente ali o que aparece. E quando o adulto responde apenas à raiva, com mais raiva, punição ou crítica, ele perde a chance de acessar o que realmente precisa ser cuidado. E quando é uma criança colérica? Se você é mãe, provavelmente isso te toca profundamente. Presta atenção. Porque a criança colérica, ela questiona regras, ela não aceita o não facilmente, ela reage com intensidade, pode gritar, bater, se jogar no chão. Ela quer ter autonomia cedo. Isso pode gerar muita exaustão na mãe. Mas aqui vai uma virada de chave importante para você. Essa criança não precisa de mais controle. Ela precisa de mais direção emocional, de como lidar com tantas emoções. Antes de falar do que fazer, nós precisamos entender o que, piora a situação. O que, vai piorar? Se você gritar de volta, se você humilhar ou envergonhar, tentar quebrar a personalidade da criança, disputar o poder com ela, ignorar completamente o que ela sente, porque tudo isso vai ativar ainda mais esse sistema emocional que ela tem. E o resultado vai ser mais confronto, mais resistência, mais desgaste na relação. E aí você pode me perguntar, tá bom, Paula, então o que funciona, né? Bom, o que funciona são caminhos mais práticos. Vamos ver o que, ajuda de verdade. Primeiro, eu sempre falo com vocês, né, quem está acostumado a me escutar, nomear a emoção. A criança colérica muitas vezes não sabe o que está sentindo. Ela só sabe que está intenso, que está difícil, que está desconfortável, mas ela não sabe muito bem o que ela está sentindo. Então, quando o adulto entra e nomeia essa emoção, ele entra como um regulador. Eu estou vendo que você está muito irritado, que você ficou muito irritada. Parece que isso te deixou com muita raiva. Você vai meio que acalmando a situação. Isso ajuda o cérebro a organizar essa emoção. O segundo passo é validar sem concordar. Não é passar a mão na cabeça da criança. É validar sem concordar, ou seja, não é ceder, mas é dizer, por exemplo, eu entendo que você queria muito isso, eu sei que é difícil quando não acontece do seu jeito, mas você vai mantendo o limite ali, e mesmo assim, não vai ser possível agora, mas você vai mantendo a criança ali, entendendo que você está vendo que ela tá se sentindo desconfortável, que ela queria muito aquilo ali. Só esse tempinho, esses minutos que você passa com a criança, ela já vai se acalmando, você vai conseguindo regular a emoção dela. O terceiro passo é oferecer uma alternativa. O colérico precisa de direção. Então, ao invés de só dizer não, você não pode bater, mas pode falar o que está sentindo. Você não pode gritar, mas você pode pedir ajuda. Então, você pode fazer muita coisa, mas também você não pode bater, agredir, gritar, jogar as coisas no chão, quebrar o brinquedo, né? Bater no amiguinho, não pode, né? Mas você pode falar o que você está sentindo, tentar explicar o que está acontecendo, você pode pedir ajuda, né? Um quarto passo seria ensinar a regulação para essa criança. Essa criança precisa aprender como lidar com essa intensidade toda. Você pode ensinar a respirar profundo, se afastar um pouco da situação, apertar algo que ela, né, apertar algo que ela possa apertar, né, uma bolinha de papel, um brinquedo, né, maleável, enfim. Você pode ensinar ela a usar palavras para poder explicar o que ela está sentindo, mas você não pode esquecer. Isso não se ensina no momento da crise, isso se ensina nos momentos de calma. Ensinar a regulação precisa ser nos momentos de calma, porque na hora da explosão não vai. Ser firme e previsível, o próximo passo. O colérico precisa de estrutura. Limites claros, consistentes e firmes dão segurança. Não é rigidez, é uma coerência emocional, ou seja, é lidar, mostrar o que está acontecendo, dar limites para ele, dar as opções e ser firme. Então, dá essa segurança. E quando o adulto é colérico? Agora nós vamos falar de você, mãe, por exemplo. Porque muitas mães também têm o temperamento colérico e isso pode gerar muita culpa. Se você se irrita rápido, se você perde a paciência, se depois você se arrepende, respira. Você não é uma mãe ruim. Você é uma mãe que também precisa aprender a se regular. E que nessa correria do mundo, às vezes a gente não consegue. Mas a gente precisa, nós somos o adulto da relação. Então, caminhos para o adulto colérico. Reconhecer os próprios gatilhos. Criar pausas antes de reagir. Pedir desculpa quando necessário. Isso é reparação emocional. Pedir desculpa quando necessário é uma reparação emocional. Guarde isso para a sua vida. Não é só com as relações de mãe, filho, pai, filho, familiar. Não, para os seus relacionamentos. Pedir desculpa quando necessário é uma reparação emocional. Tanto para você, quanto para a pessoa que você magoou, que você fez mal sem querer, enfim. E também buscar apoio, se necessário. O adulto também precisa, né, desse apoio. Porque quando a mãe se regula, o filho aprende a se regular também. Qual é a força do colérico? Eu queria fechar com algo assim muito importante. O temperamento colérico não é um problema. Ele é uma potência, na verdade. São pessoas que lideram, são pessoas que protegem, são pessoas que defendem, são pessoas que transformam, são pessoas que têm coragem, mas essa força ela precisa de uma direção, de uma regulação. Sem direção vai virar explosão, com direção vai virar uma potência na pessoa. Se você convive com alguém colérico ou se você se reconhece assim, lembre-se, não é sobre controlar emoção. Emoção não se controla. É sobre aprender a conduzir essa emoção. E também, guarde isso, toda intensidade emocional, ela precisa ser acolhida antes de ser transformada. Você precisa primeiro saber o que está acontecendo, mesmo que seja com você. Mas saber o que está acontecendo, você vai entender essa intensidade emocional que precisa ser acolhida antes de ser de olhar para ela e tentar transformar. Você precisa acolhê-la, entender que para você está difícil, pedir ajuda se for necessário, mas é preciso acolher primeiro. Muito obrigada por você estar comigo aqui hoje. Foi um prazer falar com você sobre esse tema tão importante nessa rádio maravilhosa, Web Rádio Amparo. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com outras mães, com outras famílias, porque entender o comportamento é o primeiro passo para a gente transformar as relações. Eu sou Paula Barreto, psicóloga e logoterapeuta, e esse foi mais um programa Psicologia e Vida, que vem ao ar toda terça-feira às 9 horas da manhã na Web Rádio Amparo. Até o próximo programa.
Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos.